Caro senador Paim, senadores, senadoras, nossos telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, é sempre bom voltar à tribuna, especialmente hoje, senador Paim, porque um tema que tem recebido de Vossa Excelência, de mim e de muitos senadores nessa casa, diz respeito à Previdência Social. E participei de um almoço no Ministério das Relações Exteriores, no Itamaraty, com a presidente Dilma, ofereceu ao primeiro-ministro do Canadá, e foi firmado um acordo bilateral na área da Previdência Social, com reciprocidade, que virá para a Comissão de Relações Exteriores, em que dá um tratamento equilibrado e harmonioso nos direitos de Previdência. O tempo aqui e o tempo lá é contado para fins de previdência, onde ele exercer atividade, se no Canadá, o brasileiro, se canadense no Brasil e vice-versa. Esses são avanços muito importantes, já existe um semelhante em relação ao Japão, um acordo bilateral, que agora estou com o compromisso de ver se a gente apressa a votação, está ainda na Câmara e precisa vir para esta casa, já está aqui há algum tempo. Isso interessa a milhares de brasileiros, especialmente em relação ao Japão, onde o número de brasileiros descendentes de japoneses, inclusive, estão lá aguardando essa decisão. Isso nos deixa, o senhor, a mim, a tantos senadores aqui, que têm a preocupação com as questões da Previdência Social, animados com a possibilidade de que são avanços benéficos para os nossos trabalhadores. Mas, senhor senador Paulo Paim, eu gostaria de fazer uma referência neste momento, porque na sexta-feira à tarde, a Comissão de Reforma Agrária e Agricultura, ou Agricultura e Reforma Agrária, debateu durante 3 horas, que passaram muito rapidamente, as questões relacionadas ao impacto econômico decorrente da aplicação do Código Florestal, que está aqui no Senado, aguardando a apreciação dos senhores senadores. Este trabalho, feito por especialistas, que logo a seguir vou referir e nomear, teve uma contribuição valiosa, porque, através da audiência pública transmitida ao vivo pela TV Senado, obteve a participação de representantes de todo o Brasil interessados no tema relacionados ao Código Florestal. As discussões sobre a reformulação deste Código têm sido produtivas, senador Paulo Paim. Muitas audiências públicas foram realizadas no âmbito da comissão temática, no caso, reforma agrária e agricultura, e também meio ambiente. E agora também na comissão de ciência e tecnologia, por iniciativa do senador Ricardo Ferraz e Eduardo Braga. Isso é para elucidar os pontos ainda polêmicos do projeto que já foi aprovado pela Câmara dos Deputados com 410 votos favoráveis. As audiências têm sido e contado com a presença de ambientalistas, como isso aí acontecer, produtores rurais, cientistas e representantes do poder público. Nessa última sexta-feira, como eu já declinei, na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, houve mais um debate sobre o projeto de lei 30/2011, o Código Florestal, que contou com a presença do procurador da Fazenda Nacional e autor do livro Código Florestal Comentado, Luiz Carlos Silva de Moraes. Antônio da Luz, assessor econômico da Federação da Agricultura do nosso Estado. Edson Martins, representante da Confederação Nacional dos Municípios, a CNM. Devanir Garcia dos Santos, gerente de uso sustentável de água e do solo da Agência Nacional de Água, ANA. E o secretário de Agricultura do Estado de Rondônia, Anselmo de Jesus. O debate nos fez refletir muito profundamente sobre alguns dogmas, senador Paim, que em um primeiro momento nos parecem ambientalmente corretos, mas que não levam em conta aspectos reais da sociedade, como a segurança alimentar e os custos da recomposição das áreas degradadas. Senhoras e senhores senadores, nos últimos anos, o Brasil vem se destacando como um dos principais produtores mundiais de alimentos. E agora mesmo, senador Paim, diante desta crise mundial, que abala os mercados financeiros e que vai desaguar, sem dúvida, sobre a nossa economia em menor escala, desejamos, mas vai chegar um determinado momento que sofreremos este impacto devastador dessa crise, que agora não é só nos Estados Unidos, mas é também na Europa, e a situação tende a se alastrar. Nos últimos anos, o Brasil, portanto, vem se destacando como este fornecedor, esse celeiro de alimentos para o mundo. Nosso grande parceiro hoje já não é mais os Estados Unidos, mas é a China, compradora que é da soja e do seu complexo. As nossas lavouras, senador Paim, senhor presidente, senhores senadores, garantiram o superávit da balança comercial através de um sistema que tem servido de modelo para a agricultura em outros países. Com a utilização de tecnologia de ponta, a produção agrícola brasileira adquiriu altos índices de produtividade, tornando possível o aumento da produção de alimentos em áreas menores, proporcionando assim a preservação ambiental de milhares de hectares. Ou seja, crescemos a produção, mas praticamente na mesma área. E um detalhe, fiquei sabendo pelo nosso conterrâneo, o embaixador Tarragó, que hoje representa o Brasil no Canadá, que na África, em Gana, agricultores produtores de arroz experimentados nessa tecnologia de produção de arroz irrigado, saíram do Rio Grande do Sul e foram produzir arroz em Gana, na África, senador Paim, levando essa tecnologia para o bem do povo daquela região que tem sérios problemas de produção, de tecnologia e, sobretudo, de fome, pelas desigualdades sociais ali reinantes. Pois, senador, o avanço tecnológico nessas lavouras é apenas parte de uma cadeia produtiva que envolve a pesquisa, o desenvolvimento, o plantio, a colheita e a logística. E no caso da pesquisa, temos a saudar a nossa grande Embrapa. O setor da produção de alimentos do Brasil movimenta a agricultura, a indústria, o comércio e a área de serviços. Esse ciclo virtuoso do agronegócio brasileiro me parece adequado para que nos preparemos para o futuro, dado que estudos da FAO, a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, indicam que para que a população mundial possa permanecer consumindo alimentos na mesma proporção da primeira metade do século XXI, será preciso incrementar a produção de alimentos em 40% da produção atual, 40% até 2030, e em 70% até 2050. E quando a gente olha, imagina que 2030 é muito tempo à frente, não. Quando a gente vê, 2030 está perto. É mais ou menos como a Copa do Mundo, que daqui a pouco está aqui, ou a Olimpíada do Rio de Janeiro. Mas isso significa, em relação à produção de alimentos, que o nosso país tem um importante papel a cumprir no abastecimento da população mundial e precisa utilizar esta condição diferenciada para gerar desenvolvimento, emprego e renda para a sua própria população. Portanto, os debates desta casa em torno da reforma do Código Florestal me fizeram chegar a uma única certeza, senador: as modificações do Código não podem prejudicar a produção de alimentos que hoje está consolidada em nosso país. E não é o agricultor o maior atingido por este Código. Não é, senador Paulo Paim. Algumas questões colocadas com muita propriedade pelos painelistas nesse último debate na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária são úteis para justificar esta minha convicção e esta minha posição. A primeira delas, senador, é a ocupação territorial brasileira. Atualmente, 4% do território brasileiro é ocupado pela zona urbana e apenas 38% ocupado por alguma propriedade rural. De tal maneira que o Código Florestal precisa garantir a preservação dos 58% restantes da área territorial brasileira. E são nesses 58% que precisamos concentrar o esforço de preservação e não na recomposição de áreas que hoje são produtivas, senador. Nos 38% de áreas produtivas existentes, sim, muitas áreas que estariam ilegais, de acordo com o Código atual. Posso citar as plantações de café em Topo de Morros e Minas, os parreirais em Encosta de Morros, na Serra Gaúcha, as lavouras de arroz em áreas de várzea, existentes em todo o Brasil, entre muitas outras culturas ameaçadas pelo fantasma da insegurança jurídica para os produtores. No entanto, reverter a utilização desse espaço, além de oferecer risco ao abastecimento, levar pobreza ao campo e promover o êxodo rural, ainda é muito onerosa aos cofres públicos. Por isso, é que a legislação brasileira atribui ao poder público a responsabilidade de conceder incentivos à recuperação dessas áreas devastadas. Um desses incentivos é o fornecimento, senador Paim, de mudas de árvores nativas para que seja realizada a recomposição da mata. De acordo com dados de estudos apresentados por um dos painelistas na última sexta-feira, o procurador da Fazenda Nacional, Luiz Carlos Silva de Moraes, se fosse feita a recuperação de todo o déficit florestal, a chamada reserva legal, pelo restabelecimento da vegetação natural através desse plantio, haveria um custo estimado e provável de 1 trilhão e 200 bilhões de reais aos cofres públicos. É o que o Estado deveria pagar para fornecer as mudas a estes produtores para recuperação dessas áreas degradadas. Vou repetir o dado, 1 trilhão e 200 bilhões de reais. Quem pagaria essa conta? Isto poucos cidadãos se lembram de questionar um dado tão relevante quanto esse. Esse valor, para se ter uma ideia do tamanho e do gigantismo, é maior que o PIB de 2 anos consecutivos de todo o setor agropecuário brasileiro, sem levar em conta a perda de produção das áreas convertidas. Inevitavelmente, esses recursos só poderiam vir da cobrança de novos impostos, provocando um aumento substancial na carga tributária, que já é salgadíssima, ou então de um investimento em infraestrutura que deixaria de ser realizado, como a construção de hospitais, escolas ou estradas. Senhoras e senhores senadores, o Brasil precisa avaliar suas questões ambientais com cientificidade, equilíbrio e responsabilidade, sem se deixar levar por modismos ou conveniências. É claro que o planeta precisa ser preservado, mas os alimentos precisam ser produzidos e, para isso, precisamos deixar de lado, como disse no início, alguns dogmas até do ambientalismo mais radical. O principal deles é que os produtores de alimentos são irresponsáveis com o meio ambiente. O MST acusa o agronegócio de ser o grande responsável pelas questões ambientais brasileiras, mas a taxa de desmatamento dos assentamentos na Amazônia tem sido 4 vezes superior à média local, de acordo com um estudo ecológico publicado recentemente pelo jornal O Estado de São Paulo. Não muito recentemente, isso é dado de 2007. Isso é uma inverdade, pois não há ninguém mais preocupado em preservar o ambiente em que vive do que o produtor rural. São famílias que extraem da natureza ou da terra o seu sustento há várias gerações e têm todo o interesse em mantê-la preservada com o manejo correto do solo e das suas florestas. No entanto, nos últimos anos tem diminuído o número de trabalhadores na agricultura. Em 92, estava no campo 28,4% da força de trabalho brasileira. Hoje, esse percentual baixou para 17,5%. Isso significa que houve um grande êxodo rural nos últimos 20 anos. De acordo com o representante da Confederação Nacional dos Municípios, Edson Martins, se a atual legislação ambiental for mantida, seguramente 5 milhões de pessoas ainda podem migrar da zona rural para a zona urbana do país. O êxodo rural é um duplo problema, para o Brasil. Ao mesmo tempo em que temos menos alimentos sendo produzidos e industrializados, temos mais pessoas para consumi-los nas cidades. Senhoras e senhores senadores, a insegurança jurídica gera também insegurança alimentar. Todo mundo precisa do Brasil para garantir o abastecimento do presente, especialmente do futuro. Nós temos 18% da água potável do planeta e a maior capacidade ociosa para a produção de alimentos. A grande discussão não é, senador Blairo Maggi, produzir ou não produzir, mas sim como produzir para melhorar a tal produção de alimentos com sustentabilidade, matéria da qual Vossa Excelência conhece profundamente. Esses aspectos não podem ser preteridos no decorrer das discussões sobre o Código Florestal, que é uma das principais pautas de discussões desta Casa neste semestre legislativo. Aliás, temos prazo para definir essa questão sob pena de deixarmos milhões de agricultores brasileiros abaixo ou à margem da lei. É por isso que este tema vai merecer de todos nós, seja na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, seja na Comissão de Ciência e Tecnologia, seja na Comissão de Meio Ambiente, da qual Vossa Excelência
senadora,
participa.
Senadora, me permite uma parte?
É, com todo prazer. Seja na comissão agora também de Ciência e Tecnologia, por iniciativa dos senadores Ricardo Ferraz e Eduardo Braga. Com prazer, concedo a parte ao senador Blairo Maggi.
Cumprimento Vossa Excelência. Cumprimento Vossa Excelência pelo pronunciamento. Gostaria de dizer, senadora, que hoje pela manhã eu participei em São Paulo da abertura do 10º Congresso Nacional do Agronegócio, da ABAG. A senhora conhece a entidade, uma entidade que representa outras entidades e que procura fazer uma política para todos os segmentos ligados à agricultura e à pecuária no Brasil. E tivemos lá a presença de várias pessoas importantes, inclusive o governador de São Paulo, o Geraldo Alckmin, estava lá. E a ABAG hoje, então, liderada pelo seu presidente, fez um pronunciamento onde foi na direção que Vossa Excelência está colocando, onde eles pedem para que nós, aqui no Senado, possamos olhar a questão do Código Florestal, fazermos as correções necessárias, os ajustes necessários. E o senhor Carlo Lovatelli, que é o presidente, foi o porta-voz, então, dos demais, onde pedem para que nós não enrolemos.
Né? É verdade.
Para ser bem claro, né? Que nós aqui no Senado não enrolamos essa questão e que possamos, o mais rápido possível, dentro dos tempos necessários, agora passando pela outra comissão também de Ciência e Tecnologia, onde eu sei que o senador
Luiz
Eduardo
Henrique
Braga vai coordenar um trabalho na questão de pensar de como podemos fazer com que os serviços ambientais prestados pela floresta, e principalmente na Amazônia, possa também ter uma renda e um rendimento financeiro.
Uma remuneração adequada, claro.
Para que o povo que lá vive, os estados que lá estão estabelecidos, também possam ter um rendimento, uma renda a partir da floresta. Então, eu gostaria de, numa parte que faço ao seu discurso, cumprimentá-la e, ao mesmo tempo, já fazer menção aqui no Senado Federal do 10º encontro da ABAG, da Associação Brasileira do Agronegócio, que lá todos eles estão preocupados com o tempo que nós temos aqui para levar adiante então, a questão do Código Florestal, todos esperando que nós façamos um bom trabalho, né, e que possamos entregar à sociedade brasileira um código florestal que dê tranquilidade aos produtores e que nós possamos tirar da mão da justiça as definições da questão se pode ou não pode fazer tal coisa. Isso não depende daqui de nós, porque no momento em que nós não deixarmos brecha para dupla interpretação num artigo ou num capítulo da lei, nós vamos poder ajudar muito o setor do agronegócio brasileiro.
Eu agradeço imensamente a sua valiosa colaboração com essa informação importante da reunião de hoje em São Paulo sobre a reunião da AMAG, do Fórum do Setor. De fato, esse é o nosso grande compromisso. Também para evitar, como disse Vossa Excelência no final do aparte, a judicialização pela omissão desta Casa em relação a esta matéria tão relevante. Mas, senador Blairo Maggi, o senhor que conhece muito bem, o próprio senador Requião, governou São Paulo, o nosso ex-ministro da Agricultura, ex-governador do Rio Grande do Sul, Pedro Simão, a questão é que o que me chamou a atenção nessa audiência de sexta-feira, dada por pessoas da melhor qualidade técnica, é que o maior impacto da aplicação deste código não vai ser sobre o agricultor. Vai ser sobre o que entra de fora da porteira da fazenda. Sobre todo o setor industrial, sobre todo o setor de serviços, sobre todo o comércio. Pouca gente está fazendo cálculos a respeito deste custo, senador Blairo Maggi. E aí é que a coisa vai realmente pensar. E eu me surpreendo. É que a questão do código hoje seja uma discussão que esteja limitada entre ambientalistas e produtores rurais. Essa é uma questão nacional, senador Blairo Maggi, mas se tratando de sustentabilidade, de produção para preservar este país para o futuro, mas não de maneira radical ou de uma maneira equivocada do ponto de vista ideológico. Tem que ser com racionalidade, com inteligência e com responsabilidade, sobretudo com as questões dessa sustentabilidade que é fundamental para o futuro de nosso país. Eu agradeço imensamente a valiosa colaboração de Vossa Excelência e este aparte para encerrar este pronunciamento, exatamente renovando o que disse o senador Blairo Maggi, o que verbalizaram nesse encontro em São Paulo, a necessidade urgente de tratarmos aqui com a celeridade necessária para evitarmos que a Presidenta da República tenha que, ao final do ano, editar uma nova prorrogação daquilo que nós aqui temos a responsabilidade de fazê-lo. A Câmara dos Deputados já o fez, já houve a votação, já houve a decisão e agora cabe a nós, senadores e senadoras, fazer este trabalho. Não tenho dúvida de que todos estão imbuídos dessa responsabilidade. Muito obrigada, presidente Paulo Paim, e obrigada pela audiência dos nossos telespectadores da TV Senado, também a audiência dos senhores senadores. Obrigada.